de Epiteto, 100 anos depois de Cristo. Da época também de Boécio, 520 depois de Cristo, era mais fácil, provavelmente muito mais simples, você delimitar o espaço de um ser humano, as ações de um ser humano, as percepções, os movimentos, do que uma época como a nossa, 2024. Muito mais complexa. O ser humano, em alguns contextos, ele simplesmente se pulverizou. Ele é muitos, ele é plural. Eles escrevem isso para um ser humano que conseguia, de certa maneira, delimitar várias dessas ações. Então, muitas dessas instruções, naquela época, provavelmente alcançavam uma acolhida, um elemento bem maior do que na nossa época. Outro fator, enquanto estamos trabalhando e que um colega colocou na sua ilustração, é que se você faz, por meio de reciprocidade, uma ida ao mundo destas pessoas que estão revisitando, provavelmente você deve estar vivenciando vários fatores aí peculiares, né? Como você vivenciaria, como você conversaria isso a partir de um espaço compartilhado. E citei durante as nossas conversas fora da gravação, o que um filme desse traz de impacto a uma sociedade, como a sociedade japonesa, segundo toda a tradição nipônica. É grandemente conservador em muitos campos, né? Uma sociedade que aprendeu a começar, desenvolver, levar até o final o trabalho, o casamento, as relações, a família, os amigos, e que subitamente se deparou com uma forte industrialização, uma sociedade fortemente versátil em serviços, em mudanças. Houve um problema muito grave no tecido social, que levou muitos ao suicídio, levou muitas pessoas a não saberem como prosseguir suas vidas, e houve então um investimento muito grande tentando reverter isso, tentando mostrar que agora o mundo havia mudado, que persistir no modo de ser, ser teimoso, o que antes era uma qualidade, ninguém falava. Poucos falavam em teimosia, falavam em perseverança, agora virou teimosia. Houve troca de termos, que agora era mais interessante ser flexível, ser maleável, o que antes era não ter uma opinião formada, ser Maria vai com as outras, expressões como estas. Essas mudanças aconteceram, e mesmo assim, muitos problemas de base prosseguiram. Como estamos vendo, não é? Vamos prosseguir o nosso trabalho, então, a partir de Boécio. A filosofia, então, agora vai mergulhar nas questões, nos remédios mais profundos. E, primeiro, ela chama a atenção a ele, dizendo: olha, acaso você é responsável pela elegância que as flores exibem na primavera? Ou pela fecundidade da vida que se expande nos frutos do verão? Por que então te deixa seduzir pelos prazeres tão vãos? Por que te prendes teu coração aos bens que se encontram fora de ti, menosprezando aqueles que se fazem parte do teu ser? Havia uma forte propensão a esses filósofos a atrelar o que faz parte de nós, os elementos da natureza próxima. Hoje isso modificou completamente. Fica muito difícil fazer essas separações nos nossos dias. Deves convencer a ti mesmo, de uma vez por todas, de que a fortuna jamais te dará o que a própria natureza te negou. Para aqueles filósofos, o mundo artificial que construímos, porque assim o consideravam, não trará o que a flor, o sol, a brisa, nos trazem. Hoje, muitos já flexibilizam isso e entendem que pode sim trazer, mas ainda assim, outros problemas subsistem. Por que então tantos clamores tu fazes à fortuna? Lembrem, naquele contexto, parece-me que procuras aplacar a necessidade por meio da abundância. Considerem, senhores, que Boécio está falando isso 500 anos depois de Cristo, há 1.500 anos passados. Ele está interrogando o homem daquela época, dizendo: por que tentas aplacar essas tuas necessidades, essas tuas demandas? Quais eram as necessidades? Quais eram as demandas? Acham que eram muito diferentes daquele Império Romano que chegava nos dias finais? Logo entraríamos na era medieval. Acham que era tão diferente do que temos buscado hoje? Segundo o que nos chega da época, o ser humano de então buscava já a aceitação do outro para ter a aceitação em si mesmo. Buscava ter uma opinião favorável do outro para ter uma opinião favorável de si mesmo. E vejam, há 1.500 anos. E é o que a filosofia está questionando. Você está buscando isso? As suas necessidades encontrarão boa determinação acolhida nisso? Não conservas nenhum bem no fundo do teu ser? É mesmo necessário que saias à procura de bens exteriores? De tal maneira foi subvertida a ordem do mundo que um ser cuja razão quase o torna divino pensa que sua glória depende da posse das coisas inanimadas? São perguntas que a filosofia faz a Boécio. Que gravíssimo erro vós cometeis, vós seres humanos. Filosofia fala: quando pretendeis demonstrar a dignidade de uma coisa com bens que não lhe pertencem de fato. Muitas vezes as riquezas arruinam seus proprietários. Por exemplo, quando os piores dentre os homens, e por isso mesmo os mais cobiçosos por bens alheios, acreditam ter o direito de guardar para si todo o ouro, o dinheiro e as pedras preciosas que existem. Boécio objeta isso. Ele diz que no caso dele nunca foi isso, e de fato não foi. No caso dele, ele sempre procurou ajudar. Ele já tinha isso, ele não queria mais disso. Já tinha muito mais do que o necessário para viver. No entanto, ele ia ao Senado, ele ia aos imperadores, era um homem de grande prestígio, exatamente na tentativa de justificar, mostrar aos outros que isso não é a redenção, isso não vai suprir a alma humana. Ora, que direis, prossegue a filosofia muitas páginas depois. Que direi eu acerca desta honra e deste poder que para vós, que ignorais o verdadeiro poder, a verdadeira honra, parecem o próprio céu? Um grande risco. Filosofia está dizendo aqui para Boécio, nessa imitação que os homens produzem na terra, de tentar trazer as coisas do céu desta forma, pintando os elementos do céu, construindo os elementos do céu aqui na Terra. Ele diz isso. É ignorar o verdadeiro poder, a verdadeira honra. Só faz uma imitação do céu. Não é esse o caminho, diz a filosofia para ele. Não era naquele contexto. No nosso contexto, isso mudou? Quando tentamos com remédios, quando tentamos com psicoterapias, quando tentamos com meditações, quando tentamos com vários recursos, pelo menos nos parecer com as questões profundas da serenidade, da paz, do amor, estamos incorrendo no mesmo erro? Ou aprendemos já lições suficientes nesses 1.500 anos que nos permitem não reproduzir esses erros? Considerem o testemunho da nossa época como um dos pareceres sobre isso, não é? O aviso da filosofia naquela ocasião alcançou bom proveito entre nós. O Boésio tinha outros talentos, como na música, não é? Na matemática, ele conhecia muitas coisas. E aqui a filosofia aproveita para questionarmos também sobre isso. Ah, num dado momento, a filosofia, entendendo que há um lugar para as coisas do nosso mundo, não é? Você tem, às vezes, obras na sua casa, obras de arte, feitas por um pintor que é seu amigo, um abajur feito por um artesão que deu a você de presente e disse: olha, eu fiz em agradecimento a nossa amizade que está. Tudo isso, então, é leviano? Filosofia recua e diz: não mesmo, não mesmo. Há um lugar para isso na nossa alma e é importante, aliás, esse lugar. O que está em questão aqui é uma outra coisa: é fazer disso tudo. De tal maneira que, quando não se tem isso, a pessoa deseja a própria morte por não ter. É isso que está em questão. E, para além disso, o equilíbrio entre essas coisas, a parcimônia, a sabedoria, é isso que está em questão, que a filosofia tenta colocar a Boésio. Ela diz: eu não quero que me julgues inexorável para com a fortuna. Há muitas ocasiões em que os homens se dão conta da debilidade dos bens que ela oferece. Quando ela revela quem é de verdade, quando ela desmascara o seu rosto ou quando deixa conhecer as suas artimanhas. Nesse sentido, a filosofia vai dizer a Boésio: cuidado. Quando as coisas estiverem bem, você estiver de posse de muitas coisas, cuidado, porque é aí que provavelmente você vai se enganar e se perder. Já na adversidade, o risco é menor. Na adversidade, você observa o quão injustas são essas coisas, o quanto certos reparos precisam ser feitos. Aí, quando finalmente Boésio parece entender tudo isso e dizer à filosofia que finalmente entendeu, diz, aí ela vai partir para os remédios profundos. Vejam quando ele, como é que ele reconhece. Ele diz para a filosofia: a partir de agora, já não me sentirei incapaz de resistir aos golpes da fortuna. Acredito que já estou preparado para aqueles remédios que tu julgavas fortes demais para mim. E a filosofia concorda com ele, não é? A partir desse reconhecimento. Ele não está negando, dizendo: não vou dar mais bola para nada do mundo. Ainda que o caminho fosse bem para isso, não é? Cada vez mais. Ele está reconhecendo apenas que ele já sabe, então, separar essas coisas, sabe que elas têm um certo valor, mas que não podem simplesmente cegar completamente e alienar completamente. Não, elas têm seu lugar, como parte do mundo, como parte das coisas. E então a filosofia, parecendo contente com o entendimento dele, agora vai oferecer os grandes e profundos remédios para a alma. Quais são esses remédios? O que esses filósofos tinham a oferecer? Vamos traçar por paralelismo o que a nossa época tem com relação a isso. Esses remédios podem ser aprimorados? Eles encontram lugar nos nossos dias ou nada dizem respeito? Só dizem respeito aos problemas que vimos aqui. Os senhores que estudam filosofia clínica, vamos ver o que os senhores têm a dizer sobre essas questões, não é? Neste trabalho que estamos fazendo, temos colegas de muitas áreas: pedagogos, psicólogos, psicanalistas, médicos, psiquiatras, filósofos clínicos. Então, nós temos colegas de muitas áreas aqui acompanhando e que podem refletir, ir muito além disso que a gente está apresentando aqui. Então, ela, a filosofia, fixou os olhos por um momento, como se estivesse recolhida em um santuário interior. E disse assim: que santuário é esse que o Boésio coloca? Esse santuário que ele coloca passa pela tradição filosófica, e que, no caso dele, alcança seu ápice em Platão e Aristóteles. Passa pela tradição cristã, pela tradição judaico-cristã, a quem ele prezava com muito cuidado. Noé Boécio era um homem que tinha fé, que acreditava em Deus no céu, um Deus esclarecido, um Deus fundamentado. E é a partir daqui que ele vai nos oferecer então caminhos. Vamos ver o que ele vai nos propor. A filosofia então fala deste santuário para nós e diz: todas as preocupações e paixões dos mortais os levam a caminhos diferentes, mas para tudo isso só há um único fim. Qual seria então a nossa caminhada? O que nós estamos de fato buscando? A filosofia tem uma resposta para isso. Aliás, uma resposta profundamente aristotélica. A felicidade, vai dizer para ele. Não pensem que essa felicidade que ela colocar ali é a felicidade tal qual nós a entendemos hoje. Hoje, uma tradução para isso, aproximada, e é muito complexo traduzir isso conforme a filosofia está dizendo para Boésio, mas hoje se aproximaria muito de um bem-estar, de você estar contente com seus amigos, contente com seu trabalho, com a sua família, com você, poder ir para a praia descansar agora no verão, ler seus livros, abraçar quem você ama, ver bons filmes, ter uma paz. Olha, isso que estou descrevendo numa época como a nossa é para poucos, é para bem poucos, né? Sem a efervescência, sem o desgaste dos problemas, não é? É isso, seria uma tradução aproximada. Você poder imaginar dias melhores, colaborar com os seus amigos, com a sua sociedade, seria uma tradução aproximada, com muitas imperfeições. Então ele diz isso. A busca do ser humano é esta, a filosofia fala para Boésio. Porque o bem proporcionado por esta felicidade é de tal natureza que aquele que chega a possuir não consegue desejar outra coisa. Vamos testar? Se você tiver isso que eu acabei de descrever, está na sua casa de praia, lindo avarandado, o mar sereno diante de você, vai passando uma pequena escuma, a brisa embala as velas, um pequeno pescador, seu amigo, vem trazendo uma cestinha com algumas algas que ele catou, e ele diz: olhe, quero te dar algumas dessas algas. Você pode fazer com uma salada maravilhoso para a noite. Um outro amigo seu que está passando de automóvel buzina e diz: muito obrigado por aquele vinho maravilhoso, branco, que você trouxe da Serra Gaúcha. Não é? E você lembra: hoje à noite vou fazer com a salada. Vou acender algumas velas, vou fazer minhas orações, vou ler meus livros, vou beijar minha esposa, meu marido e agradecer por tanto carinho, tanto bem que nós partilhamos na jornada, algumas agruras, algumas ervas amargas também tivemos. É assim a vida, mas aprendemos, choramos, fizemos erros, acertos, outras coisas que não são nem erros nem acertos. Eu entendo que Boésio colocou, traduzido para os nossos dias. Se nesse momento alguém chegar oferecendo a você coisas mirabolantes, coisas que a sociedade dos homens tem para oferecer, será que você troca por isso que eu estou descrevendo? Talvez, cada um de nós é único, não é? Mas é isso que a filosofia está dizendo a Boésio. Quem tiver esse amor, essa paz, essa poesia, dificilmente, segundo essa filosofia que Boésio está nos mostrando, não vai trocar de jeito nenhum por nada diferente disso. Depois do jantar, convidar esses poucos amigos, vamos ver um lindo filme, vamos conversar. Eu colhi alguns gravetos que caíram das árvores, vamos fazer uma pequena fogueira e contar histórias, e ouvir e partilhar. Esta filosofia diz: você chegou aonde é possível chegar em nossas vidas. É isso que ela está dizendo. Esse é o verdadeiro bem. Como eu disse antes, é um estado a que todos os mortais esperam atingir, ainda que o façam pelos mais variados caminhos. Aristóteles, não é? Aristóteles puro, do que estamos vendo aqui. Mas entra muito de Platão também, entra muito da cristandade, entra muito do judaísmo tardio. São as influências muito fortes da alma de Boécio. Alguns julgam que o supremo bem é estar livre de todas as necessidades materiais, e então se esforçam desmesuradamente para acumular riquezas. Outros pensam que o supremo bem é o acúmulo dos cargos, honrarias, e então lutam. Há também aqueles que veem no poder mundano o ideal de um supremo bem. Aí a filosofia começa a justificar para ele, mostrando. E Boécio já está profundamente convencido dessas verdades. Aqui, sua alma agradece esse conhecimento. Toda a sua penúria parece agora se afastar. Ele começa a compreender e ver a essência, como colocou um colega durante a nossa conversa fora da gravação, ali a essência era bem mais tranquila de ser entendida do que numa época como a nossa, que muitas vezes parece perdida de fato, não é? Num dado momento, como Boécio, profundamente impactado por esse remédio tão forte, a filosofia diz a ele: não é verdade que ou eu te faltava algo que desejavas, ou estavas presente, algo que tu não gostaria que estivesse? A filosofia que eu vou aproximar, ela está se referindo ao fato de que quando o Boécio estava na sociedade dos homens, frequentando, um homem admirado, respeitado por sua sabedoria, e além disso, com grande poder, muitas riquezas, podendo acessar o imperador, ir ao senado, quer dizer, a filosofia diz: naquele momento que você tinha tudo isso, não é verdade que ou te faltava algo que tu desejavas? Ou seja, sempre alguma coisa estava faltando. Tinha isso, mas tinha um aborrecimento qualquer. Ou estava presente algo que tu não gostarias que estivesse? Ou seja, em meio a tudo isso, ele feliz, ele contente, vem alguém dizer: ah, mas tem esse problema aqui que você tem que resolver. É, mas tem essa chatice aqui, ó, que você tem que cuidar. A filosofia está dizendo: veja, como por mais que você tivesse naquela sociedade, sem essa essência que eu estou propondo a você, era inútil. Inútil. Você vivia remendando problemas, arrumando coisas para depois ter uma nova chateação. Não era assim a filosofia, diz para ele. Sim, diz Boésio a ela, era exatamente assim. Então, tu, rodeados de riquezas que estavas, vias-te obrigado a suportar esta insuficiência? E eu disse a ela: eu não posso negar isso. Sim, é isso. Essa insuficiência, a filosofia diz, vai castigar os homens, vai fustigar os homens. É isso que eles vão tentar preencher com todo tipo de tralha e quinquilharia, teorizações, bandalheiras de todo tipo, intoxicações do corpo, da alma, prazeres que só vão carregar de muito mais problemas. Ela diz: não faça, não entre nisso. Ela fala: tu podes até objetar o que eu estou dizendo, dizendo assim que os ricos possuem meios de aplacar a fome, a sede e de se proteger contra os rigores do inverno. Contudo, observa que ainda que as riquezas possam atenuar estas necessidades, elas não vão excluir outras. Às vezes até vão produzir outras necessidades muito maiores, flagelos de alma terríveis. Como essa que, aliás, o Boésio estava vivendo na prisão antes da filosofia ir ali correndo socorrê-lo. Não é? Falemos também dos prazeres outros, como os prazeres sensíveis. O desejo por eles enche os homens só de mais ansiedades. Mas a sua satisfação deixa um agonizante remorso. Ou seja, não há saída. Filosofia está dizendo para Boécio: Boécio, essa sociedade que te condenou, mas que também te levou a todas as alturas que ela podia levar, ela não tem saída, Boécio. Hoje, em 2024, tem? O senhor que com muita festa reuniu os amigos, colocou o diploma na parede, doutor, pós-doutor. Seus negócios estão ótimos, você está ganhando muito bem. Não há fome na sua casa. Nas suas casas você tem várias. Tudo vai de vento em popa conforme a sociedade dos homens. Você foge a isso que o Boécio está nos colocando na consolação da filosofia. Isso é suficiente? Ou o que está acontecendo é esse fustigar que ele diz? Ah, é incontestável, prossegue a filosofia, que esses caminhos para uma felicidade são muito esquivos e que não levam ninguém ao destino que prometem levar. Se nós derivarmos isso, partidos políticos, denominações as mais diversas, ao longo da história da humanidade desde então, prometendo determinadas igualdades, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, teorias das mais diferentes ordens, teorias filosóficas, psicológicas, etc., que prometeram coisas assim. Elas cumpriram, elas conseguiram cumprir isso? Em poucas palavras, te mostrarei agora os males e as calamidades que estão encerradas neles. Então ela vai mostrar algo que os senhores conhecem muito de perto nos estudos filosóficos que fazemos, na própria academia, nos estudos filosóficos, não é? A filosofia diz assim: como já sabes qual é a felicidade real agora e qual é a felicidade falsa, agora só te falta descobrir onde poderás encontrar a verdadeira felicidade. E eu disse para a filosofia, escreve Boécio, é o que eu mais desejo, é o que eu mais desejo desde há muito tempo. O caminho que a filosofia mostrará a Boécio, vocês já conhecem desde muito tempo. Conhecem desde Platão, conhecem desde Jesus Cristo, conhecem desde Moisés com suas leis mosaicas, conhecem os ajustes, conhecem o que grandes terapeutas colocaram, grandes filósofos propuseram. Nos é muito conhecido. Não aprendemos ou estamos na caminhada de aprender? Esta talvez seja a grande lição para muitos, né? Estes grandes tutores da humanidade nos disseram, cada um com as suas palavras, com as suas maneiras, com os seus modos de entendimento: cuidado, sejam prudentes, sejam atenciosos. O mundo que nos acompanha, ele tem seus problemas, tem suas questões, como temos nós. Precisamos encontrar, melhorar, aprimorar. Não levar as coisas como temos levado. Há muitos perigos aí, não é? Agora que já sabes como é o bem imperfeito e que já tens ideia de como deve ser o bem total, creio ter chegado o momento de te mostrar no que consiste a verdadeira felicidade. E aí para frente, na obra que recomendo, a leitura na íntegra, como sempre, vocês encontrarão. Não que a filosofia vá cumprir bem o que ela está dizendo, ela vai mostrar alguns horrores para ele, para Boécio ficar atento e não se distrair, né, do sofrimento e tudo mais. Mas agora ele entendeu. E a filosofia o levará para a felicidade, para as palavras que Deus coloca, que são tão torcidas em alguns casos, não é? Quando nós lemos, olhe, dê a outra face, alguns pensam de maneira torta, de maneira completamente diferente do que de fato foi proposto, desde o Antigo Testamento, passando pelos Evangelhos, passando por grandes filósofos. Se eu vou à casa de um amigo que sofre, e ele, esse amigo, por sofrer, me hostiliza, diz: não quero nada com você, vai embora, eu vou pegar as flores que eu estou levando e vou jogar no lixo? Não. Vou dizer para esse amigo: ok, eu respeito a sua dor, aqui, mas essas flores que eu trago, eu vou então entregar para aquela nossa amiga velhinha na esquina. E outro momento, quando você estiver melhor, eu volto. Enquanto isso, vou fazer minhas orações por você. Você pode contar comigo. Eu sei que a sua dor é tanta que você nem me reconhece mais como seu amigo. Fique bem. Eu voltarei. Ele disse: Não, não volte. Vai embora daqui. Suma daqui. Eu não gosto mais de você. Nós acabamos de dar de novo a face a ele. E daremos outras vezes. Porque amamos esse amigo que sofre. E se um dia ele compreender, poderá contar com nosso perdão prontamente. Isso é a essência do que filósofos como Boécio e tantos outros, Epicteto e muitos outros, tentaram mostrar, cada um da sua maneira, da sua forma. Não é fácil para nós. Nós erramos, tropeçamos, às vezes estamos magoados também e precisamos do próprio remédio que fomos oferecer. É assim mesmo. É o caminho da aprendizagem. Tropeçamos, caímos, vamos levantar muitas vezes, às vezes não levantaremos, sucumbiremos. Isso pode acontecer. Então outros prosseguirão. E assim, essa é a caminhada. Não há mais as certezas. Não há convicções, não, venceremos com certeza. Esse vencer pode ser de outra natureza. Pode ser que precisem da nossa vida para que muitos possam caminhar. É assim mesmo. Epiteto nos coloca de outras formas, 500, quase 500 anos antes. E ele nos diz algo tão parecido com o que vamos ouvir depois em Boécio. Epiteto nos coloca, pense em sua vida como se ela fosse um banquete, em que você precisasse se comportar com elegância. Quando lhe passarem as travessas, pegue-as, sirva-se em quantidades moderadas. Se uma travessa não lhe for passada, saboreie o que já está no seu prato. Ou se a travessa ainda não chegou às suas mãos, espere com paciência pela sua vez. Mantenha essa mesma atitude de contenção, gratidão, delicadas no trato com seus filhos, sua esposa, seu marido, carreira, finanças. Não há necessidade de ansiar por alguma coisa, invejar, apoderar-se, seja do que for. Você receberá sua devida porção quando chegar no seu momento, à sua vez. Mesmo que não chegue, a lição não se desfaz. Não para esse filósofo. Não para muitos filósofos. Eu engano em torno disso. É parte de grande fonte dos problemas ainda hoje. Não estamos resolvendo com o nosso trabalho todas as dores. O próprio título do nosso trabalho aqui é Algumas Dores e Algumas Conformações para a Alma. Há muitos outros problemas de outras naturezas, de outras ordens, não é? E mesmo estes que estamos vendo podem ser encaminhados de outras maneiras, não apenas dessa que estamos vendo. Essa é uma das formas. E ainda assim, não é uma solução. São interrogações para o que podemos fazer como filósofos. Esse é o propósito. Os pontos de vista e os problemas das outras pessoas podem ser contagiosos, encontramos em Epicteto, 100 anos depois de Cristo, lá no noroeste da Grécia. Não pratique sabotagem contra si próprio, adotando inconscientemente atitudes negativas, improdutivas, pelo seu contato com os outros. Somos todos como atores em uma peça de teatro, pensava o filósofo. A vontade divina designa um papel para cada um de nós, sem nos consultar. Alguns atuarão em peças curtas, outros em longas. Podemos ser chamados a desempenhar o papel de outra pessoa pobre, de um deficiente físico, de uma eminente celebridade, de um líder político ou de um simples cidadão comum. Apesar de não estar sob nosso controle e determinar o tipo de papel que nos é atribuído, cabe-nos representar a nossa parte da melhor maneira possível e procurar não reclamar dela.
우와, 우리 선녀도 있다,
있어요. こうやってハンカチで汗拭きながら映画なんか好きですって
言わないよ。
言ったわよ。
言いました。
言ったかな。 よし。じゃあ毎月一度二人で映画に行こう。
はいはい。
なんだよその変装。
だって。
しっけねえその人がせっかく。
はい。それじゃあそうしましょう。
はい。時間はたっぷりあるから。
うん、実はたわいのない休日の公演です。
よかったですね。
あの銀座の映画館のそばにある中央公園という、まあ久しぶりにというより結婚して40年以上一緒に映画に行ったりなどしたことはなかったですから、結局あれが最後になりました。一緒に映画に行ったのは。
そうですか。
3日というお約束を守れなかったですし、本当にお手数をおかけしました。
いや、そんなに恐縮されることはないんです。実はここだけの話ですが、ここで働いているのはみんな最後まで思い出を選べなかった人たちなんです。ですからそんな風に言われるとかえって僕の方が恥ずかしくなってしまいます。
あなたも？
ええ、私も。
あ、そうですか。
ですから全く渡辺さんのことをとやかく言える筋合いではありません。
いや、そうでしたか。亡くなられてからずっとここで？
いえ、ここへは3年前に。それまでは別の施設で同じ仕事。
なるほど、そういうことでしたか。それはあれですか、選べなかったのですか、それともあえて選ばなかったのですか。いや、なぜこんなことを聞いたかと言いますと、選ばないという責任の取り方もあるのかなと思ったものですから。
責任ですか。
はい、テスト。はい、よーい。はい。
これも釣ります。
うん、
はい、
お願い
します。
は
い、出まします。
どうですか、雲の感じ。こう
雲の感じって、これだともう本当にインクラウドですよね。
あ、インクラウド、
もう雲の中に入ってるっていう状態。
あ、
結局もう視界を完全にクリアの中に、こう脇にこう雲があるところをこう縫うような感じっていうんですかね、はい、だから基本的にはもう本当にクリアな状態の中を飛んでて、はい、でそこの中にこう雲の塊がこうあって、もう雲が目の前にいて、そこに突っ込むとちょうどこういう感じで雲がバーッとこう来るんですよね。
じゃあこう向かいから来る雲じゃないんですね、横に流れていく雲ですね。
そうですね。
好きな感じとか、
ありがとうございます。
夏に、まあ、窓がほんま開いてて、それでダーッと風が吹いて、こっち側に忍ばずに行けると、あの緑の子たちが、こっちがちょっと明るい感じでもいいですよね、中じゃなくて、
で
夏の雰囲気、
電気もついてないし、暗い、中は電気つけてないですから、昼間、
こっちが飛ばしますから、音ね、ちょっとね、
一応、風と電力でちょっと用意したんで。
運転席が、運転手さんがここにいて、
それをこう僕が見ながら、ここがいても怒らないわけ。
じゃあ
そこが立つと邪魔って
。じゃあ金子さんのリアルな 目というのは、こっから窓の開けたこっち側の景色ってことですか。
まあ、こっちもいますけど、ああ本当はこっち側の方がいいね。
横はもうちょっとだけ、
ちょっと横、
これですか。
はい、
一度風を送ってみようか。一度風を送ってみようか。オッケー、オッケー、帽子かぶって。中断して帽子も出るじゃないですか。
まあだからあんまりでもいいかな。帽子かぶったままでもいいですか。
帽子
本当は開けると帽子は全然可能性もあるね。だから外してもいいかな。今さら困る。手に持つ。
O cineasta faz uma mudança a outra. Ele nos mostra que nessa interação o contexto começa a mudar também. Não é algo completamente inerte, indiferente. O contexto começa a nos acompanhar. À medida que partilhamos esses elementos, estamos tentando arrumar e melhorar, ele responde de uma maneira muito diferente da maneira habitual. Aqueles que eram responsáveis simplesmente em ajudar que as pessoas lembrassem e produzissem a revisitação e ajuste de suas coisas, eles também começam a mudar. O que vai levar agora a todo um outro estado de coisas. Eis uma das complexidades que nós encontramos nos nossos dias. Muito mais complexo do que provavelmente era na época de Epiteto, de Boésio. Uma ideia disso, quem nos dá, é o Paulo Leminski. De repente eu me lembro do verde, da cor verde. A mais verde que existe, a cor mais alegre, a cor mais triste, o verde que vestes, que vestiste. O dia em que eu te vi, o dia em que me viste. De repente eu vendi meus filhos a uma família americana. Eles têm carro, eles têm grana, eles têm casa. E a grama é bacana. Só assim eles podem voltar e pegar um sol em Copacabana. São as complexidades de uma época como a nossa, das mais diferentes naturezas. Quando ele fala sobre o amor, ele coloca outras pontuações. O amor, então, também ele acaba? Não, não que eu saiba. O que eu sei é que ele se transforma numa matéria-prima que a vida se encarrega de transformar em raiva ou em rima. O Paulo Leminski nos ajuda a tratar isso com humor, sátira, dentro dos nossos dias. Você se torna aquilo que você pensa, assim entendi Epiteto. Evite atribuir supersticiosamente aos acontecimentos poderes ou significados que eles não possuem. Mantenha sua cabeça firme. Nossa mente ocupada está sempre tirando conclusões, inventando e interpretando sinais que não existem de fato. A liberdade é o único objetivo que tem valor na nossa vida. Como é fácil ficarmos deslumbrados e sermos iludidos pela eloquência, pelos altos cargos, pelos títulos acadêmicos, pelas grandes honrarias, pelos objetos elegantes, pelas roupas caras e pelas atitudes envolventes. As pessoas não terão poder de ferir você, mesmo que alguém agrida você verbal ou fisicamente, mesmo que seja insultado. Você pode escolher encarar o que será o que está acontecendo como um insulto ou não. Se alguém irritar você, a única coisa capaz de irritá-lo é a sua própria reação ao insulto. Lembrem, era uma época em que certas coisas poderiam ser dimensionadas e separadas, como hoje muitas vezes não podem. Mas ainda assim, ecos disso nos alcançam. E até certo ponto entendemos que às vezes é possível sim isso, muitas vezes não. Chegamos ao final do nosso trabalho.